A principal corrente oceânica que regula o clima global dá sinais de colapso. Estudo de pesquisadores da Universidade de Copenhague aponta que mecanismo que controla o transporte de calor, quase em escala planetária, está ameaçado pelo efeito das emissões dos gases de efeito estufa. Vamos entender melhor, não é? Esses alertas que os especialistas têm feito sobre o agravamento da crise climática, das mudanças climáticas. Eu converso com o professor César Barbedo Rocha, do Departamento de Oceanografia Física do Instituto Oceanográfico da USP, é nosso convidado. Eu quero entender o que é essa corrente, a sigla dela é AMOC, né? Essa corrente oceânica, professor, que regula o clima global, primeiro explica pra gente o que ela é, como funciona, o que, que ela representa.
Ah, perfeito. Você introduziu muito bem, é uma corrente intimamente ligada ao clima, né? O oceano em si, ele é uma componente essencial do sistema climático, né? Para dar alguns números, alguma ideia, na era industrial, o oceano absorveu 30% do excesso de dióxido de carbono que a gente emitiu na atmosfera, e a maioria do calor devido ao aquecimento global, na verdade, vai parar no oceano, 90%. Sobre a AMOC, ela é uma corrente que ela é associada à formação de águas profundas em regiões polares, subpolares. E, em particular, esse ramo da AMOC que foi citado nesse estudo, ele é formado pelo afundamento de água no Atlântico Norte. Então, em regiões perto ali da Groenlândia, principalmente nos mares nórdicos e no Mar do Labrador, a água fica muito fria, ela perde muito calor para a atmosfera, o ar é muito frio. A água fria, ela é muito densa, né, mais pesada do que a água, fica mais pesada do que a água que está embaixo, e ela afunda violentamente. Essa água afundando, ela começa a se deslocar para sul, então transporta a água fria para sul, só que você não cria um buraco, a água é um contínuo, então para compensar essa água que afunda na parte superior do oceano, existe um transporte em direção ao norte. No Atlântico, essa formação de água profunda, ela é tão intensa que, na verdade, existe um transporte interhemisferial. Águas que vêm, inclusive, do Atlântico Sul, são transportadas, passando pelo Equador e chegam até o Atlântico Norte, onde elas começam a ser resfriadas e aí alimentam essa célula de revolvimento meridional, que é justamente uma célula de águas que afundam, migram para o sul, no oceano profundo, eventualmente elas ressurgem para a superfície e completam o ciclo. É um processo longo e demorado. Uma parcela de água que afunda no oceano Atlântico Norte, ela só retorna para a superfície para ser resfriada novamente após cerca de 1000 anos. Então é um ciclo bem longo.
Professor, se eu entendi então, esse padrão de circulação, a gente fala das águas do Oceano Atlântico, mas o efeito, ele é global? Quer dizer, ele é planetário, digamos assim, a escala dele?
Ele é planetário. Primeiro, a quantidade de água é colossal. As estimativas variam muito, porque é muito difícil observar diretamente esse afundamento da água, mas ela é em torno de 10 a 20 milhões de metros cúbicos por segundo, cerca de 1000 vezes, ou até mais do que a vazão do rio Amazonas, só para dar uma ideia, né? A quantidade de calor, esse padrão de circulação consegue transportar, ele também é colossal, é cerca de 1 petawatt, que é bastante, é muito mais do que provavelmente centenas a milhares de vezes o que uma grande usina hidroelétrica produz, né? Então, por exportar calor interhemisfericamente, no caso inclusive do Atlântico Sul para o Atlântico Norte, o efeito, ele é global, né? Isso é uma circulação global, forçada pelo afundamento dessas águas no Atlântico Norte, mas certamente tem um efeito global.
Sim.
No clima.
Muito bem. Não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite, pelo tamanho, pela proporção, como o senhor está descrevendo. Também não é uma coisa que será revertida de hoje para amanhã. Então, é um agravamento da situação. Eu pergunto isso, e a próxima questão, professor, porque alguns especialistas dizem que as conclusões são bastante pessimistas, há os que não concordam. De toda forma, é um novo alerta sobre a necessidade urgente de frear as mudanças climáticas. Então, é um agravamento, quer dizer, já é um grau a mais dessas mudanças climáticas?
Potencial colapso, né, da AMOC, ele já vem sendo estudado há muitos anos e a cada alguns anos, alguns estudos propõem que pode ser um pouco mais cedo que isso ocorra. E é o caso desse novo estudo aí dos dinamarqueses. É um estudo bem quantitativo, eles propõem sugerem que pode ocorrer, tem 95% de chance de ocorrer entre 2025 e 2095, até o fim do século. Embora seja improvável que ocorra daqui a 2 anos. Por que que esse colapso é possível? Porque com o aquecimento global e o derretimento do gelo continental, o gelo que está na Groenlândia,
sim.
Esse gelo chega ao mar como água doce, né, via rios. E aí a água fica menos densa, né, do que ela é, porque a água doce é menos densa do que a água salgada e, portanto, fica mais difícil dela afundar. Então essa é a ideia de que pode haver um colapso. Isso já foi sugerido há muito tempo, né? As observações sugerem que há um enfraquecimento, sim, de pelo menos 10% nas últimas várias décadas e, portanto, com o aumento da temperatura do ar, o aumento do derretimento do gelo da Groenlândia, sim, é um agravamento ou uma aceleração, eventual aceleração desse processo de enfraquecimento da AMOC. Se ela vai colapsar ou não, e se vai colapsar neste século, eu diria que ainda é muito incerto. E os especialistas divergem bastante. Não só os especialistas, como os métodos utilizados para fazer essas inferências dão resultados bem diferentes.
Bom, fato é que o aumento do aquecimento dos trópicos já é uma realidade, isso é uma consequência. Algumas coisas já estão acontecendo, né? E eu quero entender se tem a ver com isso, com esse fenômeno ou outros fenômenos, porque são várias questões estudadas, né, professor? Mas as águas, planeta é água, né? Esse planeta é água, então tudo e qualquer fenômeno que esteja acontecendo nas águas, ele tem impacto, como o professor está explicando. Então, isso tudo já está acontecendo, quer dizer, os efeitos desse agravamento das mudanças climáticas, o que se temia recentemente, a ONU disse, não estamos mais na era do aquecimento, mas da ebulição, né? Então, quer dizer, a gente tem visto as temperaturas elevadas, enfim, as consequências estão aí, do acirramento dessa situação. Se vai chegar a isso que o professor está explicando e esses pesquisadores dizem que acontecerá, mas nós já estamos lidando com essa realidade. E o que me chamou a atenção também das Nações Unidas, né, é dizer que da Organização Mundial Meteorológica, estava aqui tentando lembrar a instituição, dizendo que a maioria dos países, mesmo os mais ricos, os que têm, né, condição, não estão preparados para essas mudanças. Então é bastante preocupante, né? E há quem diga que a próxima emergência global será meteorológica, será em função das mudanças climáticas. Como é que o senhor vê essa possibilidade aí, sim, um pouco mais recente, para agora, né, digamos assim?
Eu acho que todos nós que já vivemos algumas décadas nesse planeta temos alguma noção de que o clima está mudando, sim. Parece haver já evidências de de mais extremos, e a gente mesmo observa anos mais quentes, ondas de calor, etc., né? Então acho que isso, para a geração mais nova, talvez ainda não é tão palpável, porque eles tiveram uma observação menor, embora para eles é mais urgente ainda, porque é o futuro deles, né? Eu acho que o que a Organização Meteorológica diz é fundamental, né? Uma emergência climática, ela é possível não, ela é provável, com mais eventos extremos. Isso significa mais chuva em alguns lugares, mais seca em outros, mais calor, mais frio em algum lugar, elevação do nível dos mares, mais ressacas. E a maioria dos países realmente não está preparado, porque é como nós vimos, né? Nós tivemos o caso das chuvas aqui em São Sebastião, mas houve grandes chuvas, por exemplo, num estado super rico dos Estados Unidos este verão, chamado estado de Vermont, e eles também não estavam preparados. Houve deslizamentos, enchentes, etc. Então, realmente uma questão fundamental os países e as cidades especificamente se prepararem, entenderem bem essas previsões e se prepararem em seu planejamento.
Tá aí, portanto, né? Mas é mais um sinal desses fenômenos, dessas mudanças climáticas que estão acontecendo. Professor, eu quero agradecer muitíssimo a sua contribuição, explicação sobre esse assunto, né, essa principal corrente oceânica aí que regula o clima global. Professor César Barbido Rocha, que é do Instituto Oceanográfico da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade, professor.
Eu é que agradeço, Roberto.